Sou Rabino Marcos Barreto e esta é a palavra de Deus para você neste Shabat, a porção da Escritura para a sua vida. Então, Shabat Shalom, um sábado de paz e alegria, de sucesso, prosperidade, e que essa palavra possa ser guardada no seu coração, na sua alma, e trazer o entendimento e trazer revelações do Eterno poderosas sobre a sua vida. Eu, Rabino Marcos Barreto, profetiza em tua vida. Um Shabbat Shalom. Bom, está escrito em Shemot, capítulo 3. Está escrito da seguinte forma: capítulo 3, Shemot, Êxodo, né? E apacentava Moshe o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. Então veja bem, apacentava Moshe o rebanho de Jetro. Moshe, que é Moisés, é você aqui. Então somos nós. Moshe é o homem, é o ser humano. Moisés apacentava. O que que ele fazia? Qual que era o trabalho de Moisés? Moisés era neto de Faraó. Ele recebeu toda a educação, toda a condição de viver no Egito. E Moisés seria o próximo faraó, porque faraó não tinha filho. Faraó, esse faraó, ele lembra das 10 pragas? Ele vai perder os filhos, né? Ele vai perder toda a condição. Mas Moisés estava sendo treinado para se tornar o faraó do rei do Egito. Esse Moisés, esse Moshe, ele era incrível. Por que incrível? Porque Moisés somos nós. E o que que nós fazemos? Apacentava Moisés, apacentar. Apacentar é cuidar, guardar, é orar. Apacentar é cuidar, mas sem a sua intervenção. A sua intervenção é mínima. Cuidar sem intervir. Cuidar apenas cercando, assim, apenas protegendo. A proteção de um líder para que os demônios não ocupem a vida do seu liderado. Em muitas situações a gente não consegue, porque passa pela livre escolha, pelo livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio, Rabino? Livre-arbítrio é o poder maior que o ser humano tem, poder de escolha. Uma vez que escolheu, aí deixa de ter livre-arbítrio, porque a escolha vai ditar que caminho toma, que caminho será tomado. Mas uma coisa que me chama a atenção nesse texto fantástico aqui é o seguinte: apacentava Moisés o quê? O rebanho de Jetro. Quem é Jetro? É o seu sogro. Agora vem o segredo: a palavra Jetro é Itro, não é Jetro. Não tem J em hebraico, mas é Itro. A palavra Itro é amigo, companheiro, consolador, ajudador. É aquele amigo que não é apenas amigo, é o ajudador, é o companheiro, é o que está junto nas horas mais difíceis da vida. E por incrível que pareça, Jetro, Itro, era sogro de Moisés. A palavra sogro em hebraico, parece brincadeira isso aqui. A palavra sogro em hebraico é a mesma palavra que é usado para noivo. Então esse sogro aqui é noivo. Então o texto está dizendo que Jetro, que somos nós seres humanos, nós sempre teremos pessoas para apacentar, seja irmãos, seja homem, seja mulher, seja criança, seja família, seja filhos, seja esposa, seja marido. Você sempre vai ter alguém para apacentar, para ajudar. Apacentar é ajudar, é orar por aquela pessoa, é cuidar dela, mas cuidar em oração. O que quer dizer cuidar em oração, Rabino? Quer dizer que você não vai intervir. A sua intervenção vai ser oração direta a Deus, e o Eterno é que vai cuidar da pessoa, porque a ovelha é dele, não é sua. Lembra, a ovelha é do Jetro, a ovelha é de Itro. Você está só orando por ela, você está só vigiando, guardando, protegendo em oração, em oração. E aí, o que que o texto diz? Jetro, Moisés apacentava essas ovelhas. O sogro, que é o noivo, que é a mesma coisa, era o seu amigo, Itro. E o que é mais incrível, ele era sacerdote. Sacerdote de onde? De Midian. E o que é Midian? Terra prometida. A terra que o Senhor guardou para nós. A terra que Deus prometeu para nós. Que é Midian. Ele era sacerdote de onde? Lá de Midian. Ele veio lá de Midian, entrou na terra, conquistou o nosso coração, transformou a nossa vida, e a gente deve apacentar do amigo, do confortador, do Itro, que é o noivo. Midian é a terra prometida. Ele era sacerdote de onde? Lá de Midian. E engraçado que esse Jetro aqui, como ele é sacerdote de Midian, mas ele não estava lá em Midian, ele estava em outro lugar, mas ele era sacerdote de lá. Quem é sacerdote? É o que cuida das almas. Yeshua. E o texto diz assim: o levou, levou o rebanho atrás do deserto. Quem é que leva o rebanho? O Espírito Santo. O Espírito Santo sempre vai levar o rebanho. Lembra? Espírito Santo, capítulo 4 de Matitial, leva Yeshua para o deserto para ser tentado. Está escrito. Matitial, capítulo 4. E aí o texto diz: levou, o Espírito Santo levou para trás do deserto. Levou todo o rebanho, ou seja, todo crente, todo homem, toda mulher que serviu o Senhor será levado para o deserto, porque lá no deserto ele vai aprender a depender de Deus, ele vai aprender a chorar aos pés de Deus, ele vai aprender lá no deserto que Deus que é o dono da vida dele, Deus é o pastor. Por isso o salmista diz: o Senhor é meu pastor, Adonai Roi, Lo Eksa. O Senhor é meu pastor e não me falta. O Senhor é meu pastor, ele não me falta. Não tem nada me faltará, não tem essa frase. Nada me faltará, não tem esse complemento. O Senhor é meu pastor e não me falta. Quem é que não falta? O Senhor que não falta. Então, quando que o Senhor não vai te faltar? Quando você aprender a depender dele, quando ele te levar para o deserto. É o Espírito Santo que nos conduz ao deserto. Levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus. Como é que chama esse monte? Horebe. Por que que ele é monte de Deus? Porque Deus foi o único monte que Deus desceu na terra. Deus desce no Horebe e dá os 10 mandamentos. Que não existe 10 mandamentos, são 10 palavras. Mas nós falamos 10 mandamentos para entender. Mas são 10 palavras poderosas de Deus para o ser humano. Quais são essas palavras? Ela começa assim, ó: eu sou Adonai. Eu sou o Senhor. Ou seja, quando o Senhor é meu pastor, eu sou o Senhor. Ele não me falta, porque ele vem na terra para falar comigo. Ele vem na terra para falar com Moisés. Lembra que Moisés somos nós? Lembra que Moisés, no texto aqui, tipifica a raça humana, o ser humano? E esse ser humano vai guardar, vai apacentar as ovelhas. Quem são as ovelhas? São os filhos da própria casa. Os filhos são os seus. Você foi lá para o hospital, você teve os filhos, você cuidou, alimentou os filhos, mas eles não são seus. Eles estão emprestados. Eles são apenas rebanho do Senhor. E a gente tem que fazer o máximo possível para abençoar esses filhos. E o texto diz: apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo. E aí o texto diz assim, ó: no meio de uma sarça, a sarça aqui, a palavra sarça é arbusto, né? Não tem sarça, é arbusto. Aí o texto diz: olhou e eis que a sarça, o arbusto, ardia em fogo. E o arbusto não se consumia. Em hebraico, a palavra aqui, o texto aqui é fogo que queima tudo, que destrói tudo, não consegue destruir esse arbusto. Por quê? O que que tem nesse arbusto? Porque naquele momento Deus estava mudando a natureza de Moisés para a natureza daquela sarça. Deus estava fazendo uma troca com ele. Quando Deus nos dá uma visão de alguma coisa, Deus muda a nossa natureza, porque a Moisés estava se tornando sarça. O fogo ardente da sarça ia arder em Moisés. Nunca ardeu na vida. Nunca ardeu, nunca. Mas ali ia arder. Por que que ia arder? A partir daquele momento. Porque a partir daquele momento, o fogo de Deus estaria dentro de Moisés, dentro de Moisés, e os homens viriam fogo, mas Moisés não ia ver. Por que isso? Porque eu vos batizo com água. Mas após mim, vem alguém que batiza com o Espírito Santo. Você vai falar em línguas. Vai precisar falar em línguas, ter visões, ter revelações, entendimento, discernimento, prudência, palavra. Você vai precisar do Espírito Santo. Mas também você vai ter fogo. O que é o fogo? O fogo é o segundo agente remidor. Existem dois agentes remidores: o sangue para remir do pecado e o fogo para purificar do pecado. Então, o fogo, ele purifica. Então, Deus estava dizendo: Moisés, você vai arder igual essa sarça. E o que é mais incrível, essa sarça, esse arbusto, Ele é incrível, porque as aves dos céus não fazem ninho neles, nesse arbusto. Ele é cheio de espinho. As aves dos céus não conseguem pousar em suas galhas. Os animais do campo não conseguem relar, esfregar nele, porque ele é cheio de espinho. Nenhum animal fica debaixo das suas folhas, porque ele tem poucas folhas, pouquíssimas, mas ele ainda tem algumas folhinhas. Mas ele não tem sombra para animal, ele não dá ninho, não faz ninho de animal nele, e ele é cheio de espinho para queimar, para poder espetar os animais que tentarem aproveitar dele. E o que é mais incrível, é um tipo de árvore que não tem, ele não tem como fazer madeira dele, porque a madeira dele é mole, é molenga. É toda mole a madeira. Ele é um arbusto todo mole, então não dá para fazer madeira, não dá para tirar tábua dele. E o que é mais incrível, ninguém quer esse tipo de arbusto, ninguém quer esse tipo de madeira, ninguém quer. O que é mais incrível é a vida do ser humano, né? Uma pessoa que aceita o Senhor, ninguém quer ele por perto, seus amigos, você se torna indesejado pelos amigos, ninguém quer você, eles te chamam de mole, de molenga, de todo mole, ninguém acha que você serve. Muitas vezes, para muita gente, você é cheio de espinho, porque as pessoas que montavam em você não vai montar mais, as aves dos céus, que são os demônios, não vão tirar proveito, não vão fazer ninhada em você mais, os animais do campo não vão vir para encostar em você, porque você está cheio de espinho, para eles, você não serve. Tudo que for coisas do mundo não serve mais. Mas foi a sarça, esse arbusto, que Deus escolheu para pôr fogo dele, para despertar em Moisés, que Moisés não tinha fogo. Então, muitas vezes, é aquelas coisas insignificantes na nossa vida que Deus vai nos despertar. Para quê? Para que o fogo de Deus possa queimar em nós, para nos purificar. Glória a Deus por isso. Aí o texto diz assim, ó, apareceu o anjo do Senhor na sarça, no arbusto. Moisés disse, verso 3, agora me virarei para lá e verei essa grande visão, porque a sarça, o arbusto, não se queima, porque o fogo não está destruindo ela. E vendo o Senhor que se virava para lá, bradou Deus, e dizendo para ele no meio da sarça: Moisés, Moisés. Quando Deus chama dois nomes, ele está buscando intimidade. E Moisés disse: Eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Rinene Adonai, eis-me aqui. Foi a mesma resposta que Deus obteve de Abraão, foi a mesma resposta que Deus obteve de Samuel quando criança: estou aqui para fazer a vontade. E essa palavra Rinene Adonai, Rinene, ela, a base dela é Ani. Ani Rinene, eu estou aqui. Eu estou aqui. Aí eu aqui. A palavra Ani, quando você aprende em hebraico, quando o professor te ensina, ele te ensina que a palavra hebraica quer dizer eu. Mas quando você estuda a raiz da palavra, você vai descobrir que é o eu vazio de mim. Eu sem nada. E o que significa eu sem nada? Quando você diz para Deus, Ani, eu sem nada, Deus, eu sem nada. Você está dizendo tudo que eu aprendi, tudo que eu sei, tudo que eu aprendi para trás, estou jogando fora. Igual fez Shaul, igual fez Paulo, o apóstolo. E aí, o que que acontece? Quando você diz para Deus, eu aqui, Rinene, quando você diz Ani, você está dizendo, eu estou vazio de mim mesmo, para que o Senhor me encha. E é engraçado que Deus, o próprio Eterno, vai usar essa palavra. Ele vai usar o Ani. É mais incrível. A coisa é fantástica quando você começa a entender. E vendo o Senhor que virava para lá, Deus chama ele, Moisés, e Moisés responde, Ani. Aí eu aqui. Estou aqui, vazio de mim mesmo. E aí, o verso 5 diz assim, não te chegues para cá, pois os teus sapatos, tira os teus sapatos, tira as tuas sandálias. Ora, Moisés chegou até ali, agora para frente precisa tirar o sapato. Dali para frente é o limite, porque uma intimidade, para quem quer intimidade, existe, sempre vai existir um limite. Você vai até um certo ponto, Deus te permite, Deus te tolera, Deus te aceita. Mas para quem Deus tem chamado de intimidade, vai chegar uma hora que Deus vai requerer mudanças, mais compromisso, mais coração voltado, mais oração, mais temor, mais princípio, mais comunhão, aprender mais, estar mais próximo para ter mais comunhão. E aí o verso 6 que eu queria chegar, que diz assim: e disse mais o Senhor, eu sou Deus de teu pai. Quando Deus fala eu sou, ele está dizendo Ani, ele está usando a mesma palavra que Moisés respondeu para ele. Só que para Moisés é o seguinte: Ani quer dizer eu estou aqui vazio de mim mesmo. E quando Deus usa o Ani, ele está dizendo eu estou aqui vazio de mim mesmo, Moisés. E aí você pode perguntar, mas eu, Moisés está vazio dele, Ani, Moisés? E você vai dizer, Senhor, Rabino, por que que Moisés diz Ani? E a palavra quer dizer, a raiz dela quer dizer vazio de mim mesmo. E Deus usa a mesma palavra, Ani. Quer dizer que Deus também está vazio dele mesmo? Sim, ele usa a mesma palavra para provar para você que ele, Deus, está vazio dele, mas o vazio dele é para te encher.
Glória a Deus, Jesus.
Ele está tirando dele, ou seja, ele está esvaziando dele para encher você.
Glória a
Você está
Deus.
vazio, não tem com que encher. Ele, não tem como. Porque se ele esvaziar dele, ele fica mais cheio. Se ele esvaziar, ele fica mais cheio. Se ele esvaziar, ele fica mais cheio. Ele nunca acaba, por quê? Ele é fonte perpétua de água viva.
Glória a Deus.
Está entendendo isso? Você lembra que você chega na mina e olha a água minando da terra, assim, você fica olhando, a água está minando. Aí você vai lá e arranca aquela água que está minando, ela vem minando de novo. Você arranca, ela vem minando de novo. Você arranca, assim é o Criador. É uma água viva que não termina de minar. Então, quando ele fala Ani, ele está dizendo, ó, eu vou usar a mesma expressão que você, Ani. Mas só que você é o seguinte: você está vazio de você, você não tem mais nada, você não vai brotar mais nada dali. Você está vazio, vazio. E o eterno é assim: eu estou vazio, mas daqui a pouco eu vou me encher de novo e vou te encher de novo. Então você está sempre te transbordando, sempre te enchendo. Lembra que Yeshua falou para aquela mulher samaritana? Ele disse assim: olha, se você soubesse quem te pede água, você pediria água viva, porque eu sou fonte inesgotável, eu sou fonte que não termina. Eu vou te encher dessa água. E se por acaso você beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aleluia. E aí eu queria terminar aqui, chegando aqui no capítulo, no verso 6, o Senhor diz: eu sou o Deus de Abraão. Você vê que eu sou o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ou seja, ele colocou três gerações. Por que que Deus põe três gerações? Porque é um princípio. Eu enchi Abraão, eu enchi Isaac, eu enchi Jacó. E eu vou encher você também, que é a quarta geração. Aleluia. E aí o texto diz assim, ó: eu sou o Deus de Abraão. Então, como eu fui com Abraão, como eu fui com Isaac, como eu fui com Jacó, né? E aí o texto diz assim: eu serei, né? Serei sobre tua vida. E Moisés encobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Então, a partir desse momento, Moisés, toda vez que vai falar com Deus, ele cobre o rosto. Até aqui não cobria. Por que não? Porque ele estava dialogando com Deus, não é o mesmo Deus, é. Mas até aqui, lembra, tira as sandálias. A partir do momento que você tira as sandálias, você começa a ter temor de Deus. Você começa a ter respeito, reverência, você começa a entender. Você começa que com Deus não é qualquer coisa, não é brincadeira, não é. Por quê? Você começa a ter intimidade. E a intimidade com o Eterno cria temor dentro da gente, cria os princípios de Deus. Você começa a valorizar a palavra, os textos, você começa a valorizar um cântico, uma adoração, um louvor, você começa a ter reverência. Já não é a mesma coisa, já não é qualquer coisa, já não é qualquer canção. É uma canção que vai entrar pela eternidade, vai rasgar os céus, chegar diante do trono com a sua voz, com a melodia que você aprendeu. Imagina que você aprendeu uma melodia e aquela canção de adoração, ela chegará ao trono de Deus. Você está cantando na terra, mas a canção está chegando na eternidade. Está preparando o tijolinho da sua casa na eternidade. Está preparando a parede da sua casa da eternidade. Está preparando a sua morada na eternidade. Está preparando e construindo aquilo que Deus permite que você faça da terra, construir uma residência para você que será eterna, com a bênção de Deus, com a permissão dele, claro. Então eu queria que você, que nós aqui, a gente pudesse entender: apacentava Moisés, Moshe, o rebanho de Itro, do seu amigo, seu sogro, que é a mesma palavra para noivo. Então o rebanho é do noivo. E ele é o quê? Sacerdote de onde? Midian. Por que Midian? Porque é a cidade, é o lugar, é a região onde Deus habita, a promessa de Deus. Bom, esse aqui é a palavra, a mensagem de hoje. Eu acho que tá bom por aqui, né? Tá bom. Glória a Deus por isso. Baruch Hashem.